Bom dia a todos. Em nome de Deus, dou por aberto a 23ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Convido ao vereador Wilson Brits para ler uma leitura da Bíblia, Mateus 6, versículos do 30 ao 34, a ansiosa solicitude pela vida.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal.
Feita a leitura da Bíblia, convido a primeira secretária Suzana Alves à leitura da ata da última reunião.
Bom dia. Aos 18 dias do mês de maio de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 22ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinel. Deixaram de comparecer à reunião os vereadores Mano Gás e José Clemente, conforme justificativas de ausências parlamentar número 11 e 12 de 2020. Às 10 horas, o presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13, solicitou ao vereador Rafael da Silva Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Marcos 13, versículo de 28 a 33, a parábola da figueira. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida e aprovada, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 91 e 92 de 2020, protocolizado respectivamente sobre o número 270 e 271 de 2020. Foram aprovadas indicações número 34 e 35 de 2020, protocolizada respectivamente sobre os números 268 e 269 de 2020. O presidente Vera Irani Fernandes, em nome da mesa diretora, e os vereadores Zuma Sinello e Suzana Alves fizeram requerimentos verbais. Registra-se que as proposições verbais devem ser convalidadas até às 9 horas do dia 20 do corrente mês, conforme prevê o artigo 4º, 146 do regime interno desta Casa. Foi aprovada a moção número 16 de 2020, protocolizada sobre o número 269 de 2020, matéria do expediente. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária número 30 de 2020, do vereador Elton da Rocha, protocolizada sobre o número 267 de 2020, que declara de utilidade pública a Organização Social Civil Guerreiros do Amanhã. Foi encaminhada às comissões de Finanças e Orçamento o balancete número 6 de 2020, do Poder Legislativo, protocolizado sobre o número 272 de 2020, referente ao mês de março de 2020, duas pastas. Justificativa de ausência parlamentar número 11 de 2020, do vereador Mano Gás, protocolizado sobre o número 266 de 2020. Encaminhado atestado médico referente ao período de 14 a 20 de maio de 2020. Correspondência expedida ao Executivo, ofício número 133 a 140 de 2020. a diversos ofícios números 78 a 80 de 2020. Usaram o período das comunicações o vereador Wilson Brites e as vereadoras Josefina Soares e Suzana Cardoso Alves. Registra que o conteúdo dessas discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, invocando o nome de Deus, às 11 horas, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo Lavega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos 19 dias do mês de maio de 2020.
Feita a leitura da última ata da ordem do dia, coloco a ata para ter alguma alteração, discussão, ata em votação, ata aprovada. Convido a vereadora secretária primeira, Suzana Alves, que faça a leitura dos requerimentos a pedido do vereador Wilson Brites, que ele possa ser lido na íntegra do seu conteúdo.
A vereadora Zuma Sinello vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do regime interno desta casa, requer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao senhor prefeito para que determine ao setor competente que prestem as seguintes informações. Quais as medidas de fiscalização estão sendo adotadas em relação à sanitização do transporte público municipal e dos táxis da nossa cidade? Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão do aumento de casos do Covid-19, sendo as informações acima as requeridas como forma de segurança e prevenção no surgimento de novos casos no município de Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereadora Zuma, por 3 minutos, comentando o seu requerimento.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadoras e vereadoras, aos amigos que nos acompanham pelo plenário, principalmente estão aqui assessores, né, dos vereadores, e aos amigos que nos acompanham pela live Facebook ao vivo. Esse nosso requerimento é apenas para somar, juntamente com o município, né, a gestão prefeito Rony Mello. Já antecipo os meus agradecimentos como cidadã uruguaianense em relação aos cuidados e às prevenções que a Prefeitura Municipal vem tomando junto à comunidade, e também saber que a comunidade está sendo muito participativa em relação ao uso do álcool gel, o uso das máscaras, mas não poderia deixar também de colaborar com esse requerimento sobre a sanitização do transporte coletivo, ônibus, né, e também dos táxis da nossa cidade. É um pouquinho preocupante, né, sobre o crescimento dos casos de corona, né, vírus em Uruguaiana. Então, por isso que estou requerendo, né, fazendo esse pedido de sanitização do transporte coletivo em Uruguaiana. E sabendo também, né, que tivemos um caso recente de um cidadão se deslocando de Porto Alegre a Uruguaiana. Na cidade de Alegrete, esse cidadão passou mal e veio ser testado que ele estava contaminado pelo coronavírus. E esse veículo chegou até Uruguaiana. Então, também por esses motivos que estamos pedindo, né, a sanitização dos veículos de transporte coletivo e dos táxis da nossa cidade. Muito obrigada a todos.
Vereador Clemente, por 3 minutos, comentar o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Mano Gás, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, é importante fazer abordagem destes temas, como traz o requerimento da vereadora Zuma, e fazer algumas manifestações no sentido de informar as pessoas também. E nós verificamos a sanitização em vários espaços públicos em Uruguaiana. Terminal de ônibus foi um que foi sanitizado. A empresa no transporte público, ela tem orientações da vigilância epidemiológica de fazer a higienização, e isto ocorre nos términos de linha, ocorre quando também mais forte, quando a empresa recolhe os veículos em determinado momento. A população sabe dos cuidados que tem que ter, é obrigatório o uso de máscaras. Vi agora também a manifestação sobre o ônibus intermunicipal, que aquele cidadão que já estava, inclusive, em
isolamento
domiciliar, e subiu num ônibus e veio até a cidade de Alegrete. Todas as pessoas foram identificadas, inclusive aquelas que vieram para a Uruguaiana, e a vigilância epidemiológica, e é isso que eu sempre digo, que nós aqui, por isso que aqui a Câmara de Vereadores, ela é um serviço, não é não essencial, é um serviço essencial pelo papel que a gente faz aqui, de verificar isso. E muitas vezes, e eu tenho dito isso, que a preocupação de algumas pessoas em olhar as atitudes e manifestação dos vereadores é porque o vereador está cumprindo o papel dele, de ir verificar. Né? A gente, literalmente, como para uns parece que a gente se enfia em alguns lugares, não é isso. A gente vai saber, eu mesmo busquei saber dessa questão do ônibus, para saber como é que foi feito isso. Já lá em Alegrete, quando abordado lá, lá fizeram também higienização do ônibus que vinha para Uruguaiana, já identificaram aquelas pessoas, e aqui, quando chegaram aqui, tinha gente esperando aqui, já para adotar uma providência com as pessoas que deveriam ir para isolamento domiciliar, todas elas identificadas para serem acompanhadas. E a relação dos táxis, assim como nós não podemos ignorar que o aplicativo também trabalha, eu tive olhando alguns veículos, principalmente o veículo do aplicativo, alguns que fazem esse serviço, eles têm um isolamento da parte do motorista com a parte do passageiro, e táxi também tem isso, que eles adotaram uma postura assim. Aqui na praça eu fui olhar alguns táxis também, com álcool gel, com todos os cuidados que deveriam. Obviamente que sempre vai ter algum que não vai tomar os cuidados. E a fiscalização do município, agora eu estava ali, vou encerrar já, vereador, mano. Fui ali na reunião do gabinete de gestão integrada que deu início agora ali com todos os órgãos de segurança e Ministério Público. Qual é a preocupação ali? Exatamente essa fiscalização. Saber de que forma está funcionando, se ela está funcionando como deve funcionar, e adotar posturas de correção em relação a tudo isso. Desde a vigilância epidemiológica, sanitária, órgãos de segurança, Ministério Público. E todos nós devemos muito mais dar atenção agora, a cada vez mais, pelo número aqui, a vereadora traz também, que aumenta o número, mas eu trouxe aqui a título de ilustração, vereador, mano, até porque essa reunião que está acontecendo ali é muito importante. Dali sairão outros encaminhamentos, talvez de correção de alguma postura, de aumentar determinadas fiscalizações em determinados lugares. Então, só para colaborar, vereadora Zuma, no sentido... Por gentileza, pode ocupar uma parte. Muito obrigado, vereador.
Só salientando, vereador Clemente, que o nosso requerimento é para fiscalização mesmo, tá? É a nível de fiscalização. A gente sabe, entende que está sendo feito nessa sanitização dos veículos. E quando eu me refiro a táxis, aqui também é os aplicativos, tá? Então, só para esclarecimento aí aos amigos que nos acompanham. Obrigada.
Ainda em discussão, requerimento da vereadora Zuma, por 3 minutos, vereadora Josefina Soares.
Muito bom dia, presidente, vereador Mano Gás, da condução dos trabalhos de hoje. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público presente. Só quero complementar o que o vereador, já é chamado de secretário, não deixa de ser secretário, vereador Clemente, E cumprimentar a vereadora Zuma pelo requerimento, mas realmente o pessoal dos táxis, que eu sei, os garupas, né, todos eles têm um trabalho excelente. Não pode sair sem o álcool gel. Como eles adotaram, também tem uns já estão adotando já uma proteção para as pessoas ali, né? Então, assim, ó, com esses a gente não precisa se preocupar. A preocupação maior, eu acho, que é com os ônibus, né? Que é muita gente e a gente não sabe como é que está funcionando. Mas o vereador já esclareceu ali. Mas, assim, ó, com relação a táxi, eu estou sempre em função do pessoal ali, né? Do garupa, aquela coisa toda. E tenho certeza que a higiene é muito bem colocada, o álcool gel, o pessoal tem muita restrição, né, porque eles andam muito, né, por toda a cidade. Tem pessoal que pega aqui, vão levar lá em São Marcos, vão levar na barragem, vão lá na modulada, então eles têm que estar sempre bem preparados. Mas é importante que a gente fiscalize, né, vereador? O vereador está por dentro do assunto, eu acho assim que essa casa tem autonomia para isso, os vereadores têm autonomia para fiscalizar, e essa de dizer que os vereadores andam se metendo no meio, o vereador falou, não, nós temos direito de fazer o nosso dever como vereadores, né? Porque as pessoas acham, muitas pessoas, que a gente não vai olhar a rua, não vai não sei o quê, a gente, é o dever do vereador, mas também nós não podemos obrigar a secretaria fazer aquele serviço ali, porque às vezes tem uma prioridade mais importante, então a gente solicita só. Mas eu cumprimento a nossa cidade, pessoal, porque aí o nosso prefeito Rony Mello, pelas atitudes que ele tem tomado, pelo trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Uruguaiana, não sei se outra cidade está tão bem controlada como a nossa. A gente não pode segurar tudo, né? Então, que Deus nos proteja e que Deus abençoe as autoridades dessa cidade, que é para a gente poder ter mais calma e transmitir também para as pessoas calma. Nós não podemos transmitir para as pessoas desespero, né? E o que nós temos que fazer mais é também orar bastante pela nossa cidade, porque Uruguaiana, ela é uma cidade de povo amável, amoroso. Olha, eu converso com o pessoal de fora daqui, que saíram daqui, que estão em outra cidade. Eles têm saudade daqui, eles ganham seu dinheiro fora daqui. Mas a cidade mais carinhosa e receptiva, né? Eles acham que é uruguaiana. Então, assim, ó, vamos valorizar a nossa cidade, vamos orar pela nossa cidade. Vamos mais fazer aquilo que precisamos fazer, que é oração. Só assim nós vamos, com muita fé, juntos, lutar por uma cidade melhor. Obrigada.
Antes de dar seguimento à leitura do requerimento, justificando que o presidente Irani Fernandes se encontra em casa, se encontra bem, realizando o teste do Covid, deu negativado, ele está só cumprindo ali uns cuidados de prevenção, mas se encontra bem em casa. Requerimento número 95, vereadora Suzana Alves, possa continuar a leitura.
Vereador Elton da Rocha, vem respeitosamente, com base no que precitou o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao senhor prefeito para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes informações. Solicitação de informações sobre a procedência do orçamento para fins de licitação do pregão 087/2019, comprovação de que os valores listados no pregão não estão desconformes com o valor aplicado por outras empresas. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão da disparidade de valores encontrada na compra dos brinquedos utilizados para praças infantis. Em pesquisa realizada na internet, alguns brinquedos chegam até a custar 60% mais barato. Exemplo, valores do pregão 087/2019. Gangorra tripla, R$ 3.756. Casa do Tarzan, R$ 11.806,67. Produtos, empresa Mega Playground, Gangorra tripla, 1.699. Casa do Tarzan, 4.699. Uruguaiana, 25 de maio de 2020. Vereador Elton da Rocha, bancada do PSDB.
Senhor presidente, passa a palavra.
Para discutir o requerimento, proponente, vereador Elton da Rocha, 3 minutos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha. A gente vem fazer essa solicitação de informação referente a esse pregão eletrônico, porque se encontra ali alguns valores, né, em demasiado no próprio início da licitação, nos próprios orçamentos, né? Não só no valor que saiu a licitação, mas nos orçamentos. Então, por isso que a gente pede essa informação, né, da onde viriam esses orçamentos, de que forma foi buscado, né, esse levantamento. E até a gente vê, né, e aí a gente precisa entender os processos, né, e essa casa legislativa precisa explicar à nossa comunidade como se dá esse processo, porque as informações que algumas pessoas querem colocar e querem, principalmente no Facebook, é completamente fora do que é a realidade, né? A gente viu o que acontece nesse pregão eletrônico. Ele é um registro de preço, né? E aí até o próprio vereador Clemente, que foi secretário já, sabe que o registro de preço ele facilita muito os processos dentro da prefeitura, porque o registro de preço ele condiciona, né, aquela empresa durante um ano a poder fornecer para o município, dentro daquele valor, né, que foi feito o pregão, aqueles materiais durante um ano, né? Isso facilita os processos dentro da prefeitura. E algumas pessoas, né, que querem se promover em cima dessas questões, e por isso que a minha solicitação é bem específica, né, referente aos valores, porque um pregão eletrônico não quer dizer que tu vai adquirir todo aquele material que foi comprado no registro de preço. Né, eu acho que isso já foi outras vezes já colocado. O registro de preço ele não quer dizer que a prefeitura vai adquirir todos aqueles itens. Né, ela pode adquirir tanto como ela pode não adquirir nenhum, como ela pode adquirir a totalidade. Então, eu acho que essa informação, né, que alguns querem se aproveitar e dizer que a prefeitura vai investir todo aquele valor nesses materiais do pregão, não são verdadeiras. Então, isso a gente precisa trazer, porque uma coisa que fica... na realidade, o pregão do registro de preço ele é uma coisa que facilita muito a vida da prefeitura, porque esses processos eles não param daí, né? Tu não tem só uma licitação durante um período. Tu pode registrar esse preço e aquela empresa tem que manter aquele valor durante um ano. Então, já vou concluir, presidente. É bem específico a minha solicitação, é a questão dos valores mesmo, né? Porque eu sei que a prefeitura só adquiriu 6 equipamentos desses licitados, no total de 40, que foi o registro de preço. Então, só para mais uma vez, né, essas pessoas que querem se promover no Facebook, o registro de preço não é uma licitação, não é aquela licitação que a prefeitura tem que adquirir toda aquela quantidade que foi pedido no registro de preço.
Peço a palavra, presidente.
Para a discussão do requerimento, vereador Clemente, 3 minutos.
Senhores vereadores, eu vou ajudar e complementar o requerimento do vereador Elton. A modalidade de licitação, o registro de preço, nós temos várias modalidades, e não é novidade para ninguém aqui, porque nós vivemos na administração pública, e eu falo muito à vontade por ter buscado uma graduação, inclusive, em gestão pública. E as diversas modalidades de processos licitatórios, onde tem carta-convite, enfim, tem o registro de preços. Como o vereador Elton diz, é uma garantia que se tem pelo período de um ano, né, daquele valor. E ali pode-se definir nesse registro de preço um número de equipamentos, de bens, não quer dizer que o poder público vai adquirir todo. A exemplo está, por exemplo, nós fizemos um registro de preço de motocicletas lá na Guarda Municipal, na Secretaria de Segurança. 10 motos, nós compramos 4. Né? Mas nós queríamos garantir aquele preço, caso houvesse condições, nós poderíamos também vir adquirir mais veículos naquela condição. E isso está neste processo aqui. E a outra questão, e eu disse isso aqui, dos aventureiros, dos oportunistas, dos malintencionados que tem nesse momento, de que tudo é problema. Tá? Tudo é problema. Hoje na administração, e não é a administração do prefeito Rony Mello, é tudo. É na administração do prefeito Rony Mello, é na Câmara de Vereadores, na presidência do vereador Irani, do vice-presidente Mano. É, aonde tiver alguém que tenha cargo eletivo nesse momento, vai ser problema. Porque o chupim é aquele pássaro que não tem ninho e bota ovo no ninho dos outros. Esse é o chupim, para quem não conhece. Quem não tem capacidade de construir seu ninho. Então, pessoal, nesse processo que é um pregão eletrônico, onde o pregoeiro trabalha no processo naquele momento, ele é um programa eletrônico que as pessoas estão interligadas eletronicamente, ninguém conhece ninguém, ninguém vê ninguém, tanto que o vencedor foi da cidade de São Paulo. Só que as pessoas não conhecem isso, vereador Wilson Brites. Por que que lá no processo traz algumas especificações? Porque há necessidade, aqui está, eu busquei. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, ela tem determinadas NBR que precisa ser cumprida, as normas brasileiras de regulamentação. Desde o tamanho do brinquedo e determinadas especificações. Vou dar um exemplo. Aquele cone onde as crianças caem e descem, aquilo tem especificações de tamanho, tem que ter o plástico ou o material que ali é empregado, tem que ter determinada espessura. E no processo licitatório, para os mal intencionados, está lá escrito na descrição que deve ter condicionamento junto com as NBRs e também ser certificado tudo pelo IMETRO, pelo Instituto de Metrologia. O que ocorre muitas vezes quando a gente compra determinados produtos sem comprometimento com o poder público, é isso, compra material sem qualidade, que as coisas vão se depredar e se desfazer em um tempo pequeno, e aí sim não existe o custo-benefício. Então, essas pessoas que vão para as redes sociais, que não tem mais o que fazer, parece que é só porque vivem nesse momento. Vão lá fazer essas postagens, denegrir primeiro, irresponsavelmente, porque depois, para reverter determinadas situações, eu tenho reiteradamente, vereador Elton, falado isso, porque nesse momento aqui, todos nós aqui, mais a administração ali no executivo, são alvo disso. Há pouco tempo eu vi aqui, mas por que que o Ministério Público não faz? Já andam atacando lá o Judiciário. Porque a sede sagaz de querer dizer que vai fazer, só que este vai fazer de forma irresponsável. Porque é preciso saber, então, para concluir, senhor presidente, de que os processos licitatórios, e que é tão transparente que o processo está disponível. Eu busquei no site da prefeitura, está aqui comigo aqui o processo licitatório. Tem tudo ali. Então, essas pessoas que se preocupam, ela tem que dizer para a população que as especificações técnicas podem vir a encarecer um pouquinho o material, mas lhe traz determinadas garantias. E eu não estou aqui dizendo que eu sou o Joãozinho do Passo Certo. Eu estou só dizendo que precisamos estudar um pouco mais e oxigenar a cabeça, porque aí a gente consegue raciocinar razoavelmente. Muito obrigado.
Ainda em discussão, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária, live que nós assistem nesse momento, gostaria de primeiramente é dizer que todos esses ataques que tem o poder legislativo e o poder executivo são ataques de pessoas que querem chegar até o poder legislativo ou o poder executivo. E, na maioria das vezes, falta competência e trabalho, então se querem tirar proveito nesse sentido. Mas a gente vai acostumando com isso. E a população também acostuma. A população sabe o que tem fundamento e o que não tem. Né? Porque se tu vai ver, tu vai fazer um estudo dentro de um grupo, os que atiram pedras são sempre os mesmos. Os que não entendem são sempre os mesmos. A gente faz um documento, a gente faz um documento sério, um pedido, com a razão, sempre tem alguém para desdobrar e fazer que aquele conteúdo tenha outra conotação junto às pessoas. Mas se a gente fosse responder a todos, a gente acabaria ficando até mal com a gente mesmo, de tanto incômodo que traria. Então, eu não com essas pessoas mal intencionadas, a gente não pode dar muito ouvido, não pode dar crédito, como diz o vereador Clemente. Não. Mas eu queria dizer que quando um vereador ele é requisitado para ser secretário, quando ele retorna para esta casa, ele traz muitas informações que muitas vezes a gente não sabe, que a gente não tem um conhecimento do interior de como funciona a secretaria. E nesse momento, nessa discussão, o vereador Elton, o vereador Clemente, né, fazem uma defesa em torno dessas postagens, dentro dessas agressões que foram feitas nesses últimos dias, referente a esses brinquedos, esclarecedoras. Né, que, de repente, um vereador que ele não foi secretário, ele não tem esse conhecimento interno de como funciona uma secretaria, que de repente deveríamos ter, sim. Né, mas quem já foi secretário, ele tem muito mais conhecimento nesse sentido. Então, é nessa forma, vereador, e que eu digo que só enriquece a esse poder, que só enriquece o legislativo na questão séria que nós tratamos todos os assuntos aqui nessa casa. E nós temos, sim, que meter o nosso bedelho, como diz, em tudo que acontece na nossa cidade. Afinal de contas, o que acontece na nossa cidade é de responsabilidade do legislativo, e o legislativo somos nós, e de responsabilidade do executivo, ao qual é nós que cuidamos também da parte, parte funcional, e nós como vereadores que cuidam de tudo que acontece no executivo. Me faltou a palavra agora, mas outra hora eu acho. Obrigado.
Requerimento ainda em discussão. Pergunto se alguém quer mais discutir. Pergunto se algum colega tem requerimento verbal a ser feito. Não tendo, coloco requerimentos em votação. Requerimentos aprovados. Vereadora Suzana, primeira secretária, faça a leitura da indicação número 36.
Obrigada. A vereadora Zuman Sinello vem respeitosamente nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa do Poder Legislativo indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito com a seguinte proposta. Sugerir que todos os setores e órgãos públicos do município utilizem o medidor de febre na entrada de seus estabelecimentos. Justificativa. Justifica-se o presente indicação como medida preventiva para evitar surgimento de novos casos da Covid-19 em nosso município. Uruguaiana, 25 de maio de 2020. Vereadora Zuman Sinello, bancada republicana.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereadora Zuman, para discutir a sua indicação, 3 minutos.
Mais uma vez, bom dia ao senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham pela live e Facebook, e aos amigos que nos acompanham no plenário. Essa é uma indicação que nós estamos fazendo ao senhor prefeito, ao Poder Executivo, a respeito dos termômetros, que sejam as pessoas a qual entrarem nos, nos setores de órgãos públicos, que elas venham ser medida a sua temperatura. Porque nós sabemos que, a partir de 38 graus, as pessoas já estão com febre. Então, isso me levou a fazer essa indicação, porque há uns 15 dias atrás, quando ainda nós estávamos recebendo pessoas aqui na Câmara, nos chegou uma pessoa até o nosso gabinete, essa pessoa estava com febre. E ela nos falou. Então, referente a este caso e aos muitos, né, que deve de ter as pessoas entrarem nos órgãos públicos já com febre, já com resfriados, e então seria muito bom que os setores públicos determinassem, né, na sua entrada dos seus estabelecimentos o medidor, seja o termômetro, né, o medidor de temperatura. Então, essa nossa indicação é mais uma para colaborar e para que as pessoas venham ter mais proteção em relação ao coronavírus. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Indicação em discussão?
Só uma colocação, aí eu queria saber da vereadora Zuma se essa questão do medidor, se daqui a pouco, né, eu até queria que o vereador Fernando nos dissesse se é válido ou não, né, essa questão, e queria fazer uma solicitação à vereadora que em alguns espaços do município, que não órgãos públicos, né, porque aqui a gente fala no Poder Executivo, como supermercado, agências bancárias e casas lotéricas, que é hoje, eu acredito, que os lugares de maior fluxo na cidade, também adotasse essas medidas. Claro que hoje a gente falar em adotar essa medida em todos os locais, em todo o comércio, é também nós estarmos prejudicando o comércio também, né, que vai ter um custo e tudo mais. Mas eu acho que nesses locais onde tem um maior fluxo, que seria supermercados, agências bancárias e casas lotéricas, seria interessante daí adotar essa medida também.
Alguém mais para discutir a indicação 36? Coloca a indicação em votação. Indicação aprovada. Vereadora, primeira secretária Suzana, leitura da moção.
O vereador Wilson Brites Cabrito vem respeitosamente nos termos da alínea e do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Igreja Viva do Brasil com o seguinte teor. Congratulo o ilustríssimo senhor Sérgio Pires dos Santos, pastor-presidente da Igreja Viva do Brasil, pelo aniversário da Igreja, pelos 25 anos de fundação em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, no dia 18 de 5 de 2020. Justificativa. Justifica-se a presente moção em razão do aniversário da Igreja Viva do Brasil, que realizou-se no dia 18 de 5 de 2020, pelos 25 anos dessa instituição. Esta que tem muito contribuído para o crescimento espiritual dos seus membros e simpatizantes, e tem dado uma relevante importância social cuidando das famílias num todo. Por isso, julgo ser merecedor de receber a homenagem do vereador Wilson Brites Cabrito, com a aprovação desta moção de aplausos e congratulações desta casa. Uruguaiano, 19 de março de 2020. Vereador Wilson Brites Cabrito, bancada republicana.
A bancada do PSDB se associa à moção.
Todas as bancadas associadas à moção número 17 colocam a moção em votação. Moção aprovada. Apenas a votação do regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei número 31. Vereadora, primeira secretária Suzana, a leitura do projeto.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recurso a título de subvenção social ao Lar da Velhice São Vicente de Paula, no valor de 200 mil, com a finalidade de auxiliar nas despesas de manutenção da prestação de serviço de prestação social a idosos e daqueles decorrente é necessário ao funcionamento da instituição como reconhecimento de utilidade pública nos termos da Lei 491 de 1959. O valor da subvenção destina-se ao pagamento de quaisquer despesas como a manutenção e o funcionamento da instituição, diante da condição de vulnerabilidade social à Covid-19, provocada pelo novo coronavírus que impôs a decretação da situação de emergência e estado de calamidade pública no âmbito da competência do município de Uruguaiana. Nos termos do decreto número 178, de 21 de março de 2020, e suas alterações, tratando sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do Covid-19. Segundo, situam-se das despesas previstas no capítulo o pagamento de dívidas trabalhistas. Artigo 2º. O beneficiado deverá proceder prestação de contas ao município mensalmente até o 10º dia do mês subsequente ao das despesas, ao contar do repasse em conta corrente indicada pela direção do asilo. Parágrafo único. O município submeterá à referida prestação de contas à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 3º. Fica condicionado que o repasse do presente subvenção ocorrerá através de abertura de crédito adicional complementar códigos 2502, Fundo Municipal de Assistência Social, 08-24-22-50-84-121, contratação e apoio de entidades assistenciais para o atendimento de pessoas com deficiências idosas e suas famílias, 33-50-43-00, subvenções sociais, 47-06. Fonte de recursos livres, valor 200 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 25 de maio de 2020, Prefeito Municipal Rony Peterson Cocumelo.
Para a discussão do regime, vereador Clemente, 3 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, não apenas me atendo ao regime, mas pedi a Vossa Excelência e pedi vênia à vereadora Josefina, líder do governo. Entendo, senhoras e senhores vereadores, que a relevância do assunto, que já altera o regime para urgência urgentíssima, sugeria a Vossa Excelência que a gente interrompa a reunião e submeta esse projeto aos pareceres das comissões, tendo em vista que esse valor está destinado ao lar da velhice. E ali a gente sabe todas as necessidades que tem. Né? Esse valor agora já estava tramitando e, por uma questão de alguma adequação, foi preciso. E o diretor lá da casa teve que encaminhar de novo algumas questões para que pudesse ser feitas as correções. E quando se fala em recurso e destinação para esta finalidade, que são pessoas idosas, um local que esse recurso está direcionado exclusivamente para aquela finalidade, né? Nós entendemos que o momento, inclusive, carece de uma medida, porque se nós deixarmos aqui, vai ser aprovado o regime e nós teremos que remeter para a comissão na próxima reunião e depois apreciar ele na reunião ordinária subsequente. Eu vejo que nós podemos aí fazer esse esforço, contando obviamente com todos, né, de que a gente consiga fazer isso aqui, aprovar o regime, mas também interromper a reunião, ver os pareceres, né, e fazer com que essa proposta seja votada ainda hoje, nesta reunião aqui, para que a gente consiga atender a finalidade que é o lar da velhice, salvo alguma ilegalidade que eu não vejo que tenha nesse momento. É que a gente está vendo todos os dias as dificuldades em que as manifestações são feitas em razão a determinados setores. E esse especificamente, que trata de pessoas idosas, eu vejo que nós podemos aqui dar a celeridade necessária e auxiliar também nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Manifesto já meu voto favorável ao regime e a esta posição. Muito obrigado.
Alguém mais para discutir?
Peço a palavra, senhor presidente.
Por 3 minutos, vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vejo a manifestação do vereador Clemente também como super positiva, né? Se a gente puder aprovar o quanto antes esse valor. Lembrando que esse valor ele já foi, né, lá no início do ano, né, aprovado. Acredito que seja o mesmo valor, né, não é outro valor, é o mesmo valor, só numa outra forma de repasse. Só que tem, vereador, e eu já dei uma olhada no próprio projeto que veio do Poder Executivo, tem algumas irregularidades no projeto. Então, eu não sei se hoje nós conseguiríamos votar com essas irregularidades que tem o processo, mas daqui a pouco nós contatarmos o Poder Executivo, né, e a líder da bancada talvez possa nos auxiliar nesse sentido, para o projeto vir, né, na questão regular. Hoje o projeto de lei ele está com a abertura de crédito no próprio projeto, né, e ele tem que ser separado. Então, teria que ser 2 projetos para nós aprovar nessa casa, um da questão do valor, também a ata do conselho não veio, e a questão do próprio projeto que diz do repasse, e aí que é um projeto, e o outro seria da abertura de crédito. Então, hoje nós aprovar os 2 no mesmo projeto, eu acredito que não seja regular. Não, ele vem com a abertura de crédito também. Então, daí teria que ver qual é a possibilidade para a gente...
Ok. Projeto ainda em discussão?
Senhor presidente.
Uma palavra... Vereador, para
esclarecer, o expediente aqui me comunica que a lei que nós aprovamos nessa casa, que foi aprovado, os 200 mil não foram revogados. Então, nós teríamos 2 aprovações. Nós temos que revogar aquela para aprovar essa. Então, acho que a gente tem que deixar para quinta-feira isso aí. Mas eu gostaria, igual que na ocasião, a principal... função de que a gente aprovou e não pôde o prefeito sancionar foi de que teria que ter uma contrapartida. E pela nossa vivência médica na Santa Casa, nós temos, esse ano já tive uns 3 casos, né, de pessoas que são abandonadas na Santa Casa e não tem, quando tem, vamos dizer, uma alta clínica, mas não tem condições de ir para... não tem para onde ir, porque foram abandonados. Entende? E essas pessoas, então, ficam 2, 3 meses na Santa Casa para ter condições de saírem e ter uma vida por eles mesmos, ocupando um leito, que é primordial. Às vezes não temos para um doente mais sério, né? E no caso mais sério, e esses doentes ficam ocupando o leito, só precisando de uma assistência higiênica e de saúde naquele momento. Então, que pudesse colocar como contrapartida de ir para o asilo essas pessoas abandonadas na Santa Casa, que não são só meus pacientes, são pacientes de outros colegas também, mas que a vereadora Suzana está aqui, trabalhou lá, sabe que isso acontece praticamente, não é de todo dia, mas... vamos dizer, vai acontecer de terem 6, 7 pessoas durante o ano. Isso aí. E seria uma contrapartida que poderia o asilo fazer, né, para liberar um leito, que liberando esse leito para uma pessoa doente que precisa de assistência médica. Essas pessoas só precisam de assistência, né, de atendimento pessoal. Tá? E nesse sentido que eu gostaria de fazer uma emenda, quem sabe, no projeto de todos nós, porque eu ainda não vi qual é a contrapartida do asilo. Não li toda a modificação que houve, eu não li. Mas isso seria um motivo, né, para que existisse essa contrapartida e esses valores, então, fossem repassados. Muito obrigado.
Muito bem.
Bom, discutido então o projeto de lei número 31, votamos então apenas o regime de urgência urgentíssimo, votação nominal.
Vereador Mano Gás?
Não vota.
Não vota? Ah, tá bem. Vereadora Suzana? Sim. Vereador José Fernando Tarragô?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo Madeira?
Sim.
Sim. Vereador Clemente?
Sim.
Sim. Vereador Elton da Rocha?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. E vereadora Zuma?
Sim.
Sim.
Com 9 votos aprovado, então, o projeto de lei número 31, ao regime de urgência urgentíssima. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 27. Vereadora Suzana Alves, a leitura dos pareceres.
Pois não. Seria para amanhã uma reunião das comissões ou para a semana que vem?
Projeto de lei número 27 de 2020. Protocolo 219 de 2020. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 329.042,51. Relator Fernando Tarragô.
Prossiga, vereador.
Chega essa comissão para parecer o projeto de lei número 27 de 2020 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 219 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 329.042,51. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que o mesmo deve atender às despesas para o remanejo de verbas de rúbricas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, conforme documento anexo ao projeto, consta-se a existência de saldo suficiente para o remanejamento. Foram encaminhados questionamentos ao Poder Executivo através do requerimento número 78 de 2020, aprovado em plenário de autoria deste relator, relativo às despesas dos exercícios anteriores no valor de R$ 89 mil, a qual ainda não foi correspondido pelo gestor municipal. Em tratativas com a Secretaria do Planejamento, o mesmo relatou que as obras de reforma incluem, além do telhado, outros serviços, como rampa de acesso no prédio da Prefeitura, e que as verbas para atendimento dos serviços dos anos anteriores são da própria Secretaria solicitante. Diante ao exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 18 de maio de 2020, vereador relator José Fernando Tarragô e demais pares de acordo.
Pergunto aos colegas se alguém quer discutir o projeto. Vereador José Fernando, por 3 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós ficamos com esse projeto quase que 30 dias e eu gostaria de dar uma explicação, né, o porquê que a gente ficou com o projeto. Porque, às vezes, o entendimento nosso na casa é um e lá é outro, e a gente tem que, né, discutir ou se inteirar do assunto. Em primeiro lugar, a reforma, né, na prefeitura, que vinha como reforma do telhado, num valor de 240 mil, e nós achamos, assim, para uma reforma, um valor muito alto.
Peço a palavra um pouquinho, vereador Fernando. Gostaria de passar as condições de trabalho à vereadora Suzana. Um minuto, hein? Passa as condições de trabalho à vereadora Suzana.
Recebo as condições do trabalho e passo a palavra ao vereador Fernando.
Então, nós procuramos saber como é que era o projeto da reforma para saber se tinha esse valor. Aí veio o secretário de Planejamento na nossa comissão e colocou que esses valores não seria só para a reforma do telhado, mas também para a rampa de acesso que está sendo obrigada a prefeitura a fazer pelo Ministério Público e a troca da caixa d'água que está com vazamento. Talvez até esses valores seja pequeno para fazer todo esse trabalho. Então, sendo assim, né, fechava os valores que estavam sendo encaminhados orçamentariamente e a gente aceitou. Quanto ao segundo artigo, que era o pagamento de cestas básicas e alimentos do restaurante popular, né, nós tínhamos a dúvida porque no razão que veio estava de verba de serviço de terceiros. Porém, aí eu fui à prefeitura e me explicaram que estavam retirando, né, de verba de serviço de terceiro livre para colocar suplementação adicional, né, que é um projeto de suplementação adicional, né, e aí pode mudar, aí eles podem pagar consumo. Então, a verba que está no projeto, o código que está no projeto está certo. Então, eu não sabia que poderiam se transferir, né, através de suplementação adicional, né, de verbas de material de terceiro, de orçamento de terceiros, para material de consumo. Isso aí aprendi, né, agora nesse... Né, mas eu digo assim, até o secretário de planejamento também ficou na dúvida. E aí a menina que faz o levantamento é que veio e nos deu a explicação. Quer dizer que não era uma coisa assim que todo mundo tem ela na consciência ali. Era uma coisa que a gente ficava em dúvida. E por isso, então, eu demorei um pouco a dar o parecer favorável, né, porque está tudo em dia, não tem problema nenhum. Tá, senhor presidente?
Passo os trabalhos ao vereador Mano Gás.
Recebo as condições de trabalho. Ainda em discussão, o projeto, em votação única, o projeto de lei número 27. Não tendo quem queira discutir, em votação, a maioria simples. Aqueles que concordam permanecem como está e quem não concorda se manifesta. Projeto aprovado. Peço à vereadora Suzana Alves a leitura do balancete número 04.
Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o balancete do mês de janeiro de 2020, distribuído em 3 volumes devidamente numerado e contém os documentos e informações exigidas pela legislação vigente. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisando e comparados os documentos do processo em pauta, constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei número 4320 de 64, que rege a contabilidade pública. Portanto, após minuciosa conferência em toda a parte documental, do ponto de vista técnico deste relator, e não havendo inconsistência, concluo como sendo favorável à aprovação do balancete do mês de janeiro de 2020. Sala das Comissões, 25 de maio de 2020. Vereador relator Rafael Alves e de acordo os demais pares.
Balancete em discussão. Não tendo quem queira discutir, balancete em votação. Balancete aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei número 20. Vereadora Susana Alves, primeira secretária, faça a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Institui o Agosto Lilás no município de Uruguaiana e dá outras providências. Parecer. Chega a esta Comissão da Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei da proposição da vereadora Zulma Cinello que institui o Agosto Lilás no município de Uruguaiana e da outras providências. O projeto de lei tem como objetivo a conscientização da sociedade, chamado Atenção para a Violência, que diariamente muitas mulheres são submetidas, realizando um amplo debate sobre o tema, lutando para que essa violência seja cessada. No dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha e a campanha Agosto Lilás será criada em alusão ao aniversário da lei para defender os direitos da mulher em situação de violência. Por fim, ressalta-se que a campanha, que visa uma reflexão sobre o fim da violência contra a mulher e incentiva a denúncia, sendo um tema de extrema importância que afeta diariamente milhares de brasileiras, devendo lutar junto pela conscientização de que a violência contra a mulher não deve ser naturalizada e sim combatida. Ante o exposto é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável sua tramitação. Sala das Comissões, 27 de abril de 2020, vereador relator Mano Gás e de acordo dos demais pares. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega essa comissão para aparecer o projeto de lei número 020 de 2020 da mesa diretora, protocolada nesta casa sobre o número 0173 de 2020, onde institui o Agosto Lilás no município de Uruguaiana e da outras providências. Analisando a matéria em ponto de vista que no que se refere a finanças e orçamentos, vimos que para validar o projeto de lei em análise no que tange ao orçamento público, reiteramos o artigo 3º do projeto e salientamos a remuneração dos artigos posteriores. Justificativa. O artigo 3º provoca despesas ao município, fazendo com que a matéria seja inconstitucional e não possa enquadrar-se com o projeto de lei. No juízo da avaliação técnica no artigo 3º, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27 de abril de 2020, vereador relator José Fernando Tarragô e de acordo os demais pares. Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a essa comissão o projeto da resolução número 0173 de 2020, onde institui o Agosto Lilás no município de Uruguaiana e da outras providências. Analisando a matéria, esta que tem o objetivo para a conscientização da sociedade como um todo, chamar atenção para a violência doméstica em nosso município, onde diariamente muitas mulheres são submetidas. O objetivo do projeto de lei é sensibilizar a sociedade e mobilizar a população por meio de palestras, debates, encontros e outras atividades durante o mês de agosto. Agosto Lilás deverá ser definida, organizada e executada entre os órgãos municipais da política para que mulheres e instituições governamentais e não governamentais, empresas públicas e privadas, movimentos sociais, conselho de direito e conselho de classe. Justificativa. A medida prevê a realização de campanhas educativas e a divulgação da Lei Maria da Penha, que visa prevenir e coibir atos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. A ideia é articular uma série de ações públicas para lembrar a sociedade em geral que a violência contra as mulheres e também contra jovens e adolescentes é crime e que todas as pessoas têm o direito a uma vida sem violência pelo mérito. Somos de parecer favorável. Sala das Comissões, 16 de maio de 2020. Vereador relator Wilson Brites Cabrito e de acordo os demais pares.
Feito da leitura dos pareceres do projeto de lei número 20, coloco em discussão o projeto. Não tendo quem queira discutir...
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a vereadora Zuma pelo projeto Sem dúvida nenhuma, sentimos que nessa fase agora de isolamento, então aumentar os processos, né, entre os maus tratos a mulheres, a gente sabe disso. Quanto à minha participação, né, no projeto, a vereadora Zuma, com toda boa intenção para intensificar a data, né, pediu para que todas as edificações populares aí da prefeitura, públicas, né, todos os prédios públicos fossem iluminados. Isso causa despesa, né, a iluminação de todos com uma cor lilás. E então dificultaria o projeto da vereadora. A gente tratou junto e ela concordou que não seria o essencial do projeto. O essencial do projeto é a data, né? E retirou, porque senão teria que fazer uma indicação em vez de ser um projeto. E o importante era a data, ela, né, retificou que poderíamos fazer assim. E assim foi feito. Então não foi assim uma retirada da parte do vereador, mas conjunto com a própria autora, né, que preferiu que o projeto desse andamento, né, mostrando a data essencial e principal para que isso acontecesse. E acho que é válido, né, não tendo despesas ao executivo, o projeto deve ter sido encaminhado favoravelmente e nós votaremos a favor.
Peço a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, vereadora Zuma Zinello, por 3 minutos.
Na verdade, eu deixaria para a segunda discussão e fazer os meus comentários finais. Mas como o vereador Fernando se pronunciou, né, e eu entendi, e fomos nós juntos, nas comissões, que discutimos o projeto, né? Então, para que esse projeto não voltasse, né, para ser indicado pelo prefeito, que demoraria bastante, né, talvez até chegasse a agosto e não fosse ainda deliberado, então fizemos a retirada do artigo 3º, que viria a causar gastos ao município, né, e por isso que foi retirado. Mas fica, assim, a data de 7 de agosto, né, agosto lilás, marcando, né, a tão violência das mulheres brasileiras. E o uruguaiano não fica de fora nisso, né? Nós temos vários feminicídios registrados, né, em Uruguaiana. E no Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é morta por feminicídio. Então, é muito grave. E nós, representantes da comunidade, e eu sendo mulher, né, me propus a regimentar esse projeto para Uruguaiana, né, para o dia 7 de agosto, que venha a ser, né, o agosto lilás, né, referendando a essa data que se tornou muito importante, né, pela então altíssima violência contra as mulheres. Então, fica aí já o nosso pedido aí para os vereadores, né, desta casa, que venham votar favorável ao nosso projeto, que estará, eu acredito que na próxima semana, né, já em segunda, quinta-feira? Já em quinta-feira, em segunda discussão. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, presidente.
Não tendo mais quem queira discutir, o projeto de lei número 20 retorna para discussão e votação na próxima reunião. Convido a secretária Suzana, para fazer a leitura das matérias do expediente.
Balancete número 7, protocolo 0280 de 2020, do Poder Legislativo, encaminha o balancete do mês de abril de 2020 para as comissões de finanças, duas pastas. Justificativa de ausência parlamentar número 12, protocolo 275 de 2020, do vereador José Clemente, encaminha atestado médico datado de 19/5/2020, 14 dias de afastamento. Correspondência recebida de adversos. O e-mail 08, protocolo 281 de 2020, consultoria de orçamento e fiscalização de finanças da Câmara dos deputados encaminha informações das transparências financeiras de recursos da União destinado ao município de Uruguaiana, abril de 2020. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 81 a 88 de 2020. Correspondência expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 141 a 152 de 2020.
Feita a leitura das matérias expedientes, passamos aos períodos de comunicação. Vereador, escrito, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, no exercício dos trabalhos, vereador Mano Gás, excelentíssima senhora, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, eu ocupo o espaço nosso de comunicações para fazer um registro de que, e até mesmo para esclarecer, nós estivemos aí, na semana retrasada, tivemos um problema de saúde, que era a garganta, tive febre, e busquei a Santa Casa de Caridade, lá na outra terça-feira, onde o médico, a médica lá, nos atendeu cumprindo o protocolo que é estabelecido nesse momento para esses sintomas. Feita a coleta do material para o exame em relação ao coronavírus, eu passei, então, já na terça-feira, a cumprir o isolamento domiciliar e o exame foi. A notícia era que em até 6 dias esse exame estaria pronto e também já encaminhado, como agora foi lido aí o atestado médico do afastamento, que é o protocolo dos 14 dias. Dado, antecipo que já o exame, no sábado agora, na caída da noite, foi comunicado pela vigilância epidemiológica de que o resultado era negativo para o coronavírus, as orientações foram passadas para mim e liberado, até porque eu no mesmo dia aquele que eu procurei a Santa Casa, medicado para a febre, no final do dia eu já estava sem febre e estava passando apenas, cumpriu a medicação para a garganta, do qual Fernando Tarragó. Eu havia, alguns anos atrás, eu retirei as amígdalas e então, anualmente, sempre eu tenho um problema com garganta, com febre, que é, acredito eu, ainda em decorrência disso. Mas o de tudo isso é fazer um registro aqui que eu julgo mais importante. Eu estive na Santa Casa como paciente e ali eu passei a observar também, embora sendo tratado, sendo medicado, fiz exames, fiz raio-x, inclusive lá dos pulmões, lá, coleta de secreção, que nem eu falei. O que me chamou a atenção lá? O excepcional trabalho realizado pela equipe de enfermagem, pela equipe médica da Santa Casa, que eu observei todos os momentos a forma de que como estavam me tratando. E eu notei ali que algumas pessoas não sabiam que eu era vereador. E eu estava ali, vereadora Suzana, senhora que é enfermeira, quero dizer aqui da satisfação em poder dizer de que nós temos em Uruguaiana profissionais da área de saúde, num momento como este, que têm extrema dedicação naquilo que estão fazendo. Por isso que muitos deles se contaminam, talvez. Aquelas pessoas que ali me atenderam, a equipe de enfermagem, com todos os paramentos que devem ter de proteção individual, isso eu observei também, máscara de proteção facial, a máscara tradicional também, o avental, luvas, a sapatilha, desde touca, todo, enfim, o que precisava ali tinha. Todos os cuidados, uma sala preparada para aquela coleta, tudo a higienização por qual eu passei, por tudo que foi feito ali, em todos os momentos. A educação daquelas pessoas, que pode alguém se deparar com alguém que não seja tão educado, a médica que me atendeu, né? Umas pessoas ali dando atenção naquele momento, talvez também pela questão psicológica, eu estava entendendo aquilo que parte do, talvez do atendimento naquela forma era pela questão também de deixar com que as pessoas que vão ali se sintam de que realmente tem uma atenção devida pelo Estado, né? O Estado em si, que é aqui o município, no caso. Mas eu preciso aqui registrar isso. Preciso dizer de que é necessário que se diga nestes termos. A dedicação, o profissionalismo daquelas pessoas que me atenderam ali, e eu vendo outras pessoas chegar para outras coisas ali, o atendimento que foi dado. Como aqui em outras oportunidades. Quando a inspeção foi feita por nós, na condição que eu presidia a Comissão de Saúde dessa casa, acompanhado por outros vereadores, que fomos lá no certificado do trabalho e elaboramos, né, vereador Elton, um relatório onde apontávamos alguns problemas. Neste momento aqui, ao contrário, eu preciso dizer de que é um trabalho de excelência, pelo menos enquanto eu estive ali, e eu fiquei das 8h30 da manhã até as 11h15, 11h20 da manhã dentro do hospital, e vi tudo isso. Então, é preciso registrar, documentar e agradecer e fazer referência. Enfermeiros, enfermeiras, o atendimento, a médica, a tudo aquilo que eu vi lá. Né? Muito importante, e precisamos dizer que nós, em Uruguaiana, a gente vê que tem pessoas da área de saúde, que obviamente, né, vereador, nós temos várias pessoas expostas, fiscalizando, fazendo, mas a área de saúde... Eu preciso fazer esse registro e reconhecer. Então, lembrando aí que, inclusive, a administração pública que o prefeito Rony fez e encaminhou para essa casa, e aqui foi aprovado, eu ainda não estava de retorno aqui, as medidas para que fossem contratados profissionais, cuidadores, enfermeiros, enfim, todo este contexto amplo que é feito para o trabalho de prevenção. E acredito, vereador Wilson Brites, que seja isso... que Uruguaiana ainda nós tenhamos um controle da forma que nós estamos tendo. E que Deus sempre nos proteja, o senhor que é médico, vereador Fernando, a senhora que é enfermeira, vereador Suzana, né? Saibam e levem isso para que os profissionais saibam disso lá. Então, quero dizer para vocês o seguinte, que Deus nos proteja, mas em especial proteja essas pessoas, tanto da área de segurança... mas da área de saúde que estão ali na linha de frente. Grande abraço a todos e um bom dia. Muito obrigado, senhor presidente.
Não é? E pasmem o senhor, tiraram 40, que tiraram a imunidade.
Bom, não tendo mais ninguém inscrito no período das comunicações e liderança, dou por encerrada a 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura.
Sim.